Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui mais uma vez com o Itaú Unibanco. É um banco que, fora dos resultados muito bons que a gente está tendo há vários anos, mas o principal para a gente aqui é a qualidade e a preocupação que eles têm em interagir com seus acionistas minoritários. O time é capitaneado pelo Renato, junto com o Gustavo, com o Geraldo, com a Michele. Então, quero agradecer bastante a vocês por essa demonstração de preocupação com os seus investidores e dar sempre o maior cor possível para os seus investidores de longo prazo. Também lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guidance ou projeções ditas nessa live não quer dizer que tenham certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado pode fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Renato. Bom dia, Gustavo. Fiquem à vontade para suas palavras iniciais.
Oi, Mili, bom dia a todos aqui da Baster, que esse nosso encontro anual aqui. Sempre um prazer estar de volta, Mili, e de novo, como a gente sempre fala e reforçamos aqui, poder ter esse contato direto com os investidores e acionistas do banco, através de vocês, é um privilégio para a gente. A gente sabe da importância que tem em levar melhor informação, transparência para todos os acionistas, independente do tamanho que eles tenham. E é um trabalho difícil fazer isso quando a gente tem uma base de acionistas que extrapola 1 milhão de acionistas contando com o Itaúsa, né? Então, poder contar de fato com a capilaridade de vocês, com a grande base enfim, de investidores da Basta, para a gente, de fato, é um privilégio. Super obrigado por ter a gente de volta.
Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez, Mili.
Vamos fazer a primeira pergunta. Vamos dar uma passada pelo ano de 2023, os resultados que foram impressionantes, né, do banco. Não só pelo resultado em si, mas pela resiliência de vários anos dando resultado aí, até díspare, né, do resto do mercado, né?
Boa. Acho que você tocou num ponto aí importantíssimo, né? A palavra resiliência. Para a gente, essa palavra resiliência, ela conversa muito com a nossa visão de longo prazo. O banco completa 100 anos esse ano, Mili. Então, começamos já as comemorações aqui. E você não chega a 100 anos sem resiliência, né? Você não chega a 100 anos sem ser sustentável, sem ter visão de longo prazo, sem cuidar bem dos seus stakeholders todos, né? Sejam funcionários do banco, clientes, investidores e por aí vai, né? Sociedade em geral. Então, acho que de fato esse foi mais um ano que a gente mostrou essa consistência de entrega. Então, a gente começou o ano de 23 mais cautelosos. A gente via ainda uma economia que não cresceria muito. Essa é a nossa previsão lá atrás, né? A gente via ainda o efeito da inflação alta e dos juros altos, ter uma carga muito dura, né, nas famílias e nas empresas. E a gente foi, então, assim, preparado para crescer se fosse possível, mas com todos os cuidados do mundo, gerenciar crédito, gerenciar capital, gerenciar liquidez e tudo mais. E o ano acabou sendo melhor do que a gente planejava, né? Esse é uma aquelas boas surpresas que a gente tem de vez em quando. Então, a economia acabou crescendo mais do que a gente previa, a inflação acabou caindo também um pouquinho mais do que a gente previa, e isso possibilitou o Banco Central, de maneira correta, começar o seu corte de taxas de juros, né? E eu acho que do nosso ponto aqui, eu acho que a gente sempre bem atento, bem alerta aqui ao que está no mercado e sendo bem ágil em tomar as decisões. Então, assim como lá em 2021 a gente viu o mercado de crédito mais complicado no varejo e tomou essa decisão de cuidar da carteira, a gente também vê no mercado um pouco melhor. Tomamos também a decisão de suportar os clientes e aproveitar esse momento melhor, né? Então, a gente conseguiu fazer, Emília, aqui, uma coisa que não é fácil de fazer, que ao mesmo tempo a gente melhorar a qualidade de crédito da carteira, melhorar os NPLs, melhorar, enfim, as carteiras sendo negociadas, então, de fato, ter um banco ainda melhor de crédito e sem machucar a rentabilidade do banco. Então, a gente vai ver mais para frente, é que a gente consegue trazer os NPLs do banco de todas as linhas, né? Pessoas físicas, grandes empresas médias, para baixo do que era pré-pandemia, lá em 2019, ao mesmo tempo que o banco volta a ter aqui um ROE acima de 20% no consolidado, acima de 22% no Brasil, e obviamente um resultado recorde anual, um resultado recorde também no último semestre do ano, entregando 9,4 bilhões. E para coroar esse ano, que eu acho que foi de fato um ano super bacana, a gente anunciou dividendos extraordinários relativos a 2023, pagando mais 11 bilhões de reais em excesso ao que a gente já tinha declarado JCP, levando aqui o total de pagamentos para o ano em 21,5 bilhões de reais. Né? Então, 60% do resultado gerencial recorrente do período. Então, acho que foi um ótimo ano, as pessoas engajadas, os índices de NPS dos clientes e dos nossos funcionários em níveis altíssimos, mais altos que já tivemos, a transformação digital do banco em pleno curso e já na sua fase final, isso suportado por essa mudança cultural que a gente vem implementando no banco já há 3 anos. Né? Então, acho que, de fato, foi um ano excepcional e a gente começa 24 ainda mais entusiasmado com o que vem pela frente.
Quero pedir desculpa a vocês, que eu estou meio doente. Hoje acabei esquecendo de apresentar a vocês. Né? É o Renato Lulia, diretor de Relações com Investidores e Inteligência do Mercado Itaú Unibanco, e o Gustavo Lopes, gerente de RI do Itaú Unibanco. Desculpa, eu estou aqui um pouco doente aqui. Fique à vontade, Gustavo, para falar.
Melhor.
A segunda pergunta é em relação ao Pix. Né? O Pix é um sucesso, mas o pessoal não tem muita cor do que está acontecendo com o Pix dentro do resultado dos bancos. Né? Então, prós e contras do Pix nos resultados, com certeza está trazendo mais gente ali para o sistema bancário, né? Contra se caso houver, né?
Olha, eu acho que o Pix foi um grande sucesso. Foi de fato uma excelente iniciativa do Banco Central, desenvolvida e implementada em tempo recorde, obviamente suportada aqui pelo compromisso de todos os bancos, né? Que embarcaram nessa jornada com o Banco Central. E de fato tem trazido muitos benefícios para todo mundo, acho que para a cadeia de valor inteira. Né? Então, obviamente, para as pessoas e para as empresas, é uma forma fácil, rápida e barata e segura de fazer pagamento e transferir dinheiro. Eu acho que também tem, sim, seu papel de alguma maneira, até bancarizar mais as pessoas, né? Para ter um PIX, precisa ter uma conta pagamento, pelo menos isso, tem estimulado as pessoas a terem pelo menos um contato com os bancos. E eu acho que também para os bancos tem sido bastante positivo. Né? Eu lembro lá, quando o PIX foi implementado, lá atrás, em 2020, a gente olhou o produto, tinha uma boa expectativa de funcionamento, e assim que a gente, logo depois, então, 2, 3 meses depois que o PIX estava implementado, funcionando bem, dava certo, a gente tomou uma decisão muito, muito séria lá atrás, que foi dizer o seguinte, para os nossos clientes, independentemente da forma de transferência que eles optassem, existia o DOC lá atrás ainda, né? Tinha a TED, tinha o PIX, os nossos clientes não pagarão mais nenhum custo para fazer qualquer tipo de transferência. E a nossa cabeça foi sempre essa, de fazer o que é melhor para o cliente. Então, se a gente tem lá o PIX, que funciona super bem, é de graça, o que eu vou cobrar de uma pessoa física para fazer uma transferência para uma outra modalidade que não é tão boa e cobrá-lo por isso? Então, a gente resolveu, até para estimular as pessoas a irem para o PIX, isentar tarifas de transferência de recursos desde o final de 2020. Isso lá na época significava mais ou menos uns 400 milhões de reais por ano de receitas para a gente, mas foram receitas que a gente estava convicto que a gente tinha que abrir mão lá atrás já, porque era o melhor para os nossos clientes, era o certo a se fazer. E eu tenho total aqui tranquilidade de dizer que a gente mais do que compensou esses 400 milhões de reais que a gente abriu mão e fez, com engajamento de cliente, com satisfação de cliente, trazendo mais contas para o banco, reduzindo custos operacionais também do banco. Você sabe que um dos grandes custos que a gente tem em agências é numerário, né? Então é lidar com caixa, com dinheiro vivo, tem segurança, tem transporte, tem cofre. E à medida que as pessoas usam mais PIX e passam a usar menos dinheiro, né? Isso também traz alguns benefícios em eficiência para o banco. E aqui o PIX é uma ótima plataforma, a gente tem explorado, inclusive, como no futuro poder oferecer outros produtos e outros serviços via Pix. Eu acho que aqui com calma, com todo o cuidado do mundo, mas sim vendo o que mais pode ser feito. É, aqui o último ponto é que, obviamente, com toda a inovação, com todo novo produto, tem alguns lados negativos, e aqui a questão de fraude, a questão de segurança dos nossos clientes tem sido um ponto que nos chama a atenção. A gente tem lançado campanhas seguidas aqui na televisão, até chamando os outros bancos para se juntarem com a gente, para conscientizar as pessoas de que usem o Pix de maneira cuidadosa, tomem cuidado com fraude, tomem cuidado com mensagens pedindo dinheiro, com boletos falsos. Então, como toda inovação traz também um risco, a gente está querendo ajudar nos dois lados, do lado de ter o produto disponível, mas também de conscientizar as pessoas da melhor maneira de usá-lo. Mas como resumo aqui, grande produto, grande inovação, e eu acho que daquelas coisas que foi bom para todo mundo, para o Banco Central, para a gente, para os clientes, para todas as partes envolvidas.
Você já deu uma pontuada, agora vamos falar mais especificamente do NPL, né? Está em queda e está abaixo da média do setor, né? Se você quiser pontuar como que vocês estão conseguindo fazer isso e também quais são as perspectivas para o futuro.
Legal, Mili. Olha, a gente tá bem satisfeito com o que a gente conseguiu fazer desde 2021, né? Você vai se lembrar disso, eu acho que a memória é boa. Quando nós fizemos o call de resultados do banco, no terceiro trimestre de 2021, a gente teve um resultado super bom, excedemos as expectativas, foi um resultado bem bacana mesmo. O call estava indo bem, a ação subindo, aquela coisa toda. Mas eu conversava com o Milton antes, o Milton Maluí, o nosso CEO, né? E a gente já via alguns sinais preocupantes de crédito e algumas carteiras de crédito olhando para frente. Das famílias muito endividadas, a renda das famílias sendo corroídas por inflação, taxa de juros alta e uma alavancagem grande que foi causada pelo, enfim, novos entrantes no mercado. O Brasil dobrou o número de cartões de crédito de 200 para 400 milhões de cartões, quer dizer, 4 por pessoa ativa no Brasil em pouco mais de um ano. E o Milton falou, olha, eu acho que a gente tem que ser transparente com o mercado, a gente tem que ser transparente com os investidores, e eu vou sim dizer que apesar do banco estar indo muito bem, que as coisas estão muito sob controle, a gente vê um mercado de crédito mais difícil olhando para frente por esses motivos. E ele fez isso. No dia a ação do banco cai 6%. Né? Poucos dias depois, nossos concorrentes divulgam o resultado também e pintaram um cenário muito mais róseo do que a gente havia dito no nosso call, né? Eu acho que daí começa a diferença do que aconteceu com os diversos bancos. Né? A gente já tinha os dados na mão. Né? A gente aqui é muito focado, usa muito dado, é muito diligente. Então, como a gente viu esses dados, a gente começou já lá atrás, em 21, a tomar as medidas certas, a ajustar os portfólios, ajustar a concessão, diminuir risco, enquanto talvez outros bancos tinham uma visão diferente e não fizeram isso, ou fizeram isso muito mais tarde. Por isso que hoje a gente está aqui. Né? A gente está aqui com o índice de atraso, que vocês estão vendo aqui na tela do Mili, no canto inferior direito no Brasil, pessoas físicas 4,4%, ou quando lá em 2019 era 4,8%, pequenas e médias empresas absolutamente sob controle aqui de lado, muito, muito coerente com o que tinha lá atrás, as grandes aqui, quase ponto de zero. Passamos por esse período difícil de crédito de uma maneira muito boa, sem deixar o crédito sair do controle, controlando o custo de crédito e entregando uma rentabilidade que hoje é mais do que o dobro dos nossos concorrentes. Então, acho que essa consciência do que estava acontecendo, capacidade de usar dados e ver o que passava no mercado e ser muito aqui assertivo no nosso discurso e na nossa implementação foi o segredo de por que a gente conseguiu passar por esse ciclo melhor do que a concorrência. E conversa muito com aquele comentário que você fez no começo, que é a resiliência do resultado do banco. Isso é feito no dia a dia, isso é feito a cada trimestre. Então, tá bem feliz com o resultado. Olhando para frente, Mili, quando a gente já está em patamares muito bons de NPL, eu acho que a tendência é meio que andar de lado. Né? Talvez alguma coisa melhore de pessoas físicas, mas acho que a tendência principal é que ande de lado, são bons patamares, coerentes com o nosso histórico, e aqui o nosso objetivo é crescer. É crescer as carteiras de crédito, mas, de novo, sendo cuidadoso como e quando e para quem emprestar, montando carteiras que sejam resilientes, que sejam sustentáveis, mas o objetivo aqui é crescer, já que a gente está com uma base muito sólida de capital, uma base muito sólida de liquidez e com uma barra com crédito muito sob controle.
E Mili, só para complementar aqui o que o Renato estava falando, eu sei que vocês olham sempre os dados de longo prazo, tem uma visão muito mais longa do que a média do mercado aqui, mas é sempre bom destacar que o índice de inadimplência, aqui, na verdade, ele acaba tendo uma certa sazonalidade. Então, por mais que o Renato tenha falado justamente dessa estabilidade, a gente tem algumas pressões, especialmente no cliente pessoa física, no início do ano. A gente carinhosamente apelida de efeito Pindaíba o começo do ano, o primeiro trimestre sempre puxa uma inadimplência de curto prazo, aqui um pouquinho maior, não raras vezes, na verdade, se a gente olhar nos últimos 10 anos, a gente tem aumentos na nossa carteira de 30 a 50 basis points aqui nos atrasos de curto prazo, mas que é sazonal, faz parte do primeiro trimestre, e anos bons e anos ruins a gente tem esse movimento. Então, sempre quando olhar os nossos números, ter justamente essa sazonalidade em mente, e quando for olhar o nosso resultado do primeiro trimestre, também. Então, a gente sempre fala que isso acontece, mas é sempre bom lembrar o mercado, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo um pouquinho.
Legal. O Roy, ele é o retorno do seu patrimônio. Toda empresa tem, mas para banco ele é bem mais sensível, né? Tanto que a parte variável do salário de vocês, do rendimento de vocês, ele vem entre o custo de capital e o ROI. Mas se o seu banco performar perto do custo de capital, o salário de vocês fica mais minguado. Então, o ROI ele é essencial para a geração de valor. O ROI do Itaú voltou aí há vários anos já acima de 20%, né? Muito além disso, a gente sabe que é complicado, mas a resiliência do banco é fundamental, né? Então, quais são as perspectivas para continuar tendo um ROI perto dos 20%?
Legal, Mili. É isso aí. Você está bem aqui, treinado aqui no banco, e é isso mesmo. Você, grande parte... Quando a gente olha o tal do bônus, né, o variável dos times aqui do Itaú, são dois elementos principais que contam no bônus das pessoas. Primeiro, satisfação de cliente. Toda pessoa do banco, sem exceção, Mili, da pessoa que está lá no back office fazendo alguma operação ou uma contabilidade, até o cara que está na ponta lá vendendo uma operação para o cliente, todo mundo tem pelo menos 20% do bônus vinculado à satisfação de cliente. Acho que isso é muito poderoso, né? E é sempre de cliente final, não cliente interno. Isso faz, de fato, com que a gente coloque o cliente aqui em primeiro lugar em tudo que a gente pensa, que a gente faça internamente. E o outro ponto é o que você mencionou, que é a tal da criação de valor. Criação de valor é a diferença, de fato, do ROI com o nosso custo de capital. E por que é importante isso, né? É importante isso porque no Brasil, a taxa de juros ela varia muito, né? Então, quando você tinha lá a Selic de 13,75, você tem um ROI de 14, não é muito bom. Mas quando você tinha a Selic de 3, ter um ROI de 14 é melhor, né? Então, por isso que a gente aqui, sempre o objetivo de sempre ter uma rentabilidade maior com o custo de capital, que para a gente agora é por volta de 13,5%, tá? Ao ano. Maior que a Selic. Então, nos cobramos mais, inclusive, do que a própria Risk Free do Brasil. Eu acho que esse ROI atual do banco, nesses patamares, é sustentável. Quando a gente vê as diversas peças se mexendo ao longo do tempo, a gente entende que a gente consegue sustentavelmente manter esse ROI acima de 20%, acima de 20% que está agora. E é um patamar muito bom, né? Não só em comparação com os outros bancos locais, os outros grandes bancos brasileiros aí com rentabilidades metade dessa, mais ou menos, mas em comparação com os grandes bancos globais, que dificilmente passam de 20%. E aqui, acho que o grande segredo, fora a disciplina, fora a gestão de custos muito, muito assertiva que a gente faz, fora aqui, enfim, a gestão de crédito que a gente já conversou, é ter um banco universal. Eu acho que o Itaú hoje, ele é o único banco verdadeiramente universal do Brasil. E de universal, não estou dizendo que é um banco que tem operação no universo inteiro, não. Eu estou dizendo universal é um banco que ele é grande em todas as verticais de negócios do Brasil. Então, nós temos um grande banco de atacado, um grande banco de investimento, um grande banco de varejo, uma grande seguradora, uma grande gestora de recursos. Então isso faz com que o portfólio fique muito mais resiliente. Porque tem períodos que um vai melhor que o outro, né? Então, lá em 2015, 2016, foi ruim para o atacado. Aqui, 2021, 2022, foi mais desafiador para o varejo. Como a gente é grande em todos, a gente consegue fazer uma boa gestão e, independente do ciclo, ter aqui um bom retorno sobre o nosso capital. Então, aqui, acho que a gente consegue, de fato, manter esse ROI nos níveis atuais, o que eu acho que é um grande diferenciador do banco em relação aos seus concorrentes.
É, e também o retorno para acionista, esses dividendos extraordinários, também bem baseado na diferença do custo do capital com o ROI, certo, Renato e Gustavo?
É isso, quer dizer, o que gera capital para o banco é o nosso lucro líquido, né? Então, quanto mais lucro a gente gerar, mais capital a gente está gerando de maneira orgânica. Nesse nível, nesse ritmo que a gente está hoje, Mili, a gente consegue gerar mais capital do que a gente consegue usar na operação do banco. Então, a gente cresce o banco, a gente expande os negócios, a gente expande as carteiras, mas mesmo assim, dado o lucro que a gente tem, a gente não consegue usar nos negócios o capital todo que a gente gera. Como a gente não quer ficar carregando capital sem uso, entre aspas, no banco, a gente devolve para os acionistas, né? Então, fizemos isso agora de maneira bastante robusta em 2023 e, sendo verdade, isso para 2024, ou seja, se a gente conseguir continuar gerando ROI nesses patamares com a carteira crescendo no nível atual, deveriam ser capazes de, mais uma vez, retornar mais capital para os investidores no final de 2024.
Há um tempo atrás, acho que uns 8 anos atrás, teve aquela questão lá das adquirências, né? Vieram os bancos digitais e colocaram assim, o setor assim, numa concorrência muito forte e as empresas sofreram bastante, né? E o mercado começou a bater nos bancos, mesmo com uma proxy, que eles iam conseguir fazer isso em toda a carteira de serviço dos bancos, né? Os bancos digitais e os fintechs, principalmente, o mercado ficou meio assustado com elas, né? E de lá para cá, o Itaú, ele sempre teve um crescimento de carteira de serviços. Então, esse medo, não que não vai ter concorrência é até boa, né? Mas esse medo de o setor ficar canibalizado na sua margem, através dos bancos digitais e fintechs, meio que já passou?
Olha, não passou. E aqui é uma briga diária, tá? Eu acho que uma das grandes habilidades de uma empresa hoje, né, olhando a empresa como uma organização, é saber se reinventar, é saber se transformar, tá sempre aprendendo. E aconteceu isso com a gente, né? Então, você citou quando começaram aqui as adquirentes a aparecerem. Eu acho, já falei isso algumas vezes, eu acho de fato que a gente errou lá atrás. A gente não deu atenção devida para esses novos competidores que vinham entrando no mercado. E com isso, a gente perdeu ao longo do tempo bastante resultado em adquirência, perdemos participação de mercado e demorou para a gente voltar ao que era antes. Mas acho que essa história tem um aprendizado bacana. Não só a gente aprendeu a não fazer isso novamente, quanto os outros competidores também entraram aqui no jogo, em investimentos, em banco, em cartão de crédito, a gente já tinha aprendido a lição, como nós não desistimos até voltarmos a ser, uma vez mais, a maior adquirente do Brasil, em volumes, e com uma rentabilidade crescendo muito ao longo dos anos, né? Então, acho que eu gosto de trazer esse exemplo. Eu acho que é um pouco assim, um testemunho de como o banco processa as coisas, né? Legal, erramos, pena, perdemos dinheiro, legal, vou aprender com isso, não vamos deixar isso acontecer mais, e mais do que isso, vamos dar a volta por cima. E a gente conseguiu fazer isso de maneira muito, muito consistente, né? Agora, a briga é todo dia. Todo dia surge aqui um concorrente novo, uma nova vertical de produtos sendo atacada, um pool de FIIs sendo agredido aqui pelos novos entrantes. E aqui a gente tem, assim, Nós somos paranoicos, Mili, com concorrência. Paranoicos. É, não tem assunto que a gente gaste mais tempo na administração do banco que analisando o mercado, analisando concorrência, vendo os movimentos de cada um deles, entendendo quais são as nossas vulnerabilidades, quais são as vulnerabilidades deles, onde a gente tem que se defender e tem que atacar. E todo momento entendendo o cliente, como o cliente vem ao longo do tempo, e oferecendo soluções que agregam valor. Então, acho que por isso que a gente conseguiu, de maneira, como você mencionou, apesar dos ataques de vários concorrentes, ao longo dos anos, vir crescendo a nossa base de FIIs e de serviços aqui, né? Estão crescendo muito em gestão de recursos, crescendo muito em banco de investimento, mercado de capitais, crescendo muito em cartões, tanto em adquirência quanto em emissão. É, e eu acho que essa é uma das grandes virtudes do banco. Então, sim, a briga é diária, mas sim, estamos convencidos que a gente tem aqui a musculatura, a capacidade para ir superando esse desafio.
O guidance de vocês, se quiser falar um pouco das perspectivas para o ano.
Claro. Antes de entrar no guidance, deixa eu contar para vocês um pouco o que a gente espera da macroeconomia do ano, que isso obviamente tem um impacto nas projeções, né? Então a gente vê um ano que ele é um ano com crescimento mais suave do que o ano passado.
Acho que não ligou aqui. Deixa eu ver o problema aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu.
Vocês escutam ou não?
Eu escuto, mas não ligou lá na Basta, não sei por quê.